Esta semana é comemorado o Dia Nacional da Caatinga, dia 28 de abril. Mas durante esse período, muitas ações são realizadas para chamar a atenção deste bioma. Com o engenheiro agrônomo Rogério Cabral, a gente fala sobre a importância da Caatinga para o bioma brasileiro. Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, ouvintes da 98 FM de Campo Formoso e região. Essa semana está se encerrando a Semana da Caatinga. Esse bioma tão importante para a nossa região é o único 100% brasileiro, ou seja, só existe aqui no nosso sertão. É um bioma que demanda muitos cuidados, muita atenção, muito o que ser estudado ainda, porque ainda, mesmo sendo o único 100% brasileiro, ele não é dado tanta importância como deveria ser.
Rogério, vamos falar sobre a desertificação, porque isso vem acontecendo, inclusive na região do Salitre, no interior do município de Campo Formoso. Que fenômeno é esse?
A desertificação é um problema que vem se agravando não só em nossa região, não só na Caatinga, mas em todas as regiões do mundo que são utilizadas, estão usando seus recursos de maneira equivocada, maneira que seja em demasia. O que é que acontece? A gente vai desmatando a caatinga e planta o capim, o búfalo, como é muito comumente feito. Antigamente se fazia muito isso, desmatava a caatinga, plantava búfalo. Mas a má utilização, o mau manejo, tanto da caatinga no seu desmatamento assoberbado, quando você tem seu capim, você está fazendo um pastejo super utilizado, super dimensionado. Então, isso vai destruindo a capacidade da vegetação de se recuperar. Destruindo essa capacidade, você começa a ter aqueles clarões, começa a dar na propriedade, onde você perde muita matéria orgânica, você perde aquela parte, a primeira parte do solo, que é a parte agricultável. Você deteriora ele e o solo vai perdendo a capacidade de se regenerar. Então, a gente vai desmatando, então vai ficando um tipo só de vegetação. É muito comum quando você vai chegando na catingueira. A catingueira, quando você chega num canto que tem uma ou outra aqui perdida, então já é o início da desertificação. A gente vai perdendo as nossas espécies, a biodiversidade vai se destruindo, vai ficando uma ou outra espécie e daqui a pouco nem essa está se proliferando. Acontece muito. Quando vai desertificando, a gente deixando o nosso solo nu, com as chuvas torrenciais que acontecem, vai criando as ossorocas, vai fazendo a erosão, e nessa erosão vai se tirando, como eu disse, a parte rica do solo, que ela vai até ali uns 5 e 10 centímetros do solo, aquela parte vai indo embora e a gente vai tendo o solo cada vez mais pobre, cada vez mais compactado, cada vez menos fértil.
Por que o solo da Caatinga, com água em abundância, se torna um solo fértil e produtivo, principalmente para a agricultura irrigada no Vale do São Francisco e também na região do Salitre, Rogério?
É interessante isso, Marcondes, porque assim, quando eu estava fazendo a faculdade de agronomia, tinha um professor da gente de solos, tinha uma pergunta clássica que ele fazia quando a gente começava o curso. Ele perguntava: qual é o solo mais rico? O da Caatinga ou da Amazônia, né? Aquelas árvores frondosas, gigantescas, ou a Caatinga, com a nossa vegetação mais rala, mais coisas. E a resposta sempre nos surpreendia, quando a gente estava começando, nos surpreendia porque o solo mais rico é o da Caatinga. Porque o solo amazônico, ele vive muito da decomposição rápida dos nutrientes da vegetação. Cai muita folha, chove muito, decompõe essa vegetação, vira nutriente e a planta absorve rapidamente e continua esse ciclo acontecendo muito rapidamente. Com relação à caatinga chove menos, então o lugar onde chove menos, os nutrientes se retêm mais no solo. Aí por que a gente com água, a gente consegue ter produções muito grandes? Porque a gente tem, principalmente a região de Campo Formoso. Região de Campo Formoso, eu sempre falo que com essas estradas que estão sendo reformadas, a gente vai começar a ver uma chegada de grandes empreendimentos rurais de fora. Por quê? Porque nós temos terras planas, muito sol e água. Esse é um tripé que sustenta a produção agrícola. Então eu preciso de sol. O sol a gente tem à vontade. Nosso solo ele tem algumas características calcárias, tal, mas você consegue consertar. Esse mesmo professor que citava fazer esse questionamento para a gente, ele dizia assim, ó, não existe solo ruim, existe solo mal trabalhado. E mesmo um solo de alta qualidade, se for mal utilizado, ele vai chegar em níveis improdutivos. Você vai chegar em níveis de salinidade, se você está irrigando e usando adubos sem critério, você vai salinizar esse seu solo. Então a tendência, mesmo você tendo um solo bom como o nosso solo, você se utilizar de maneira equivocada, você vai acarretar em solos improdutivos, por muitas vezes salinos, por muitas vezes inférteis, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. Então por isso que nossa região, se tem água, tem solos planos. Solos planos não quer dizer que é só em solo plano. É porque em solos planos facilita a mecanização. Eu preciso de menos tecnologias para fazer o plantio. Se são em regiões mais declives, a gente vai ter que utilizar uma tecnologia de conservação de solo, plantio em curva de nível, terraceamento, diversas formas. Quando você é solo plano, você facilita esse trabalho e dessa forma pode ter uma produtividade muito alta com menos tecnologia implantada, tecnologia de plantio. As tecnologias de adubação, de controle de pragas e doenças, de controle de ervas invasoras, de irrigação, essas são imprescindíveis para altas produtividades.
Estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Rogério Cabral sobre as comemorações na Semana da Caatinga. Rogério, na Caatinga existe um longo período de estiagem. Por que o produtor rural precisa se reinventar, sobreviver com os efeitos da seca, principalmente da criação dos animais, na sua sobrevivência e na produção de produtos agrícolas?
Meu caro, a gente tem duas certezas na vida aqui no nosso sertão nordestino. A gente tem duas certezas. Uma é a morte e a outra é a seca. A seca vai existir, os períodos de estiagem vão existir, a gente pode até passar por períodos de abundância pluviométrica, mas a certeza que vai chover. Desde 2020, a gente está tendo um período de chuvas bem regulares, a gente está tendo um período que se espera que esse período chuvoso, esse período de chuvas mais regulares, chegue até 2030. As previsões dos meteorologistas é que essa chuva mais regular, não estou nem falando de chuvas mais abundantes, chuvas mais regulares ocorram até 2030. E isso requer que nós tenhamos tecnologias para a produção. Ah, eu crio meus animais, eu sei que eu tenho que ter reserva alimentar, eu tenho que ter minha reserva estratégica lá com a palma, eu tenho que plantar culturas que sejam mais resistente ao estresse hídrico. Um exemplo, a gente gosta muito de plantar o milho, mas o milho é extremamente exigente em água. Então é muito comum, até um período atrás, a gente plantava e o milho ficava ali com 1 metro de altura, porque na hora do milho se envolver, a chuva não vinha. Então a gente pode escolher o quê? O sorgo. O sorgo, que é uma cultura que tem índices nutricionais muito próximos do milho, em média eles ficam na mesma linha. Claro que o melhor milho possível ele vai ser superior ao melhor sorgo possível, mas em média eles ficam em teores muito semelhantes. E o sorgo ele desenvolve mesmo em condições de pouca água, com estresse hídrico. Então a gente escolhendo culturas mais resistentes ao estresse hídrico, trabalhando conservação de forragens. Conservação de forragens, como é que eu faço? Produzindo silagem, feno, toda essa condição que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar no melhoramento da questão da caatinga, de que forma? Enriquecer na caatinga. Dentro da caatinga eu posso entrar com o plantio de capim-búfalo, enriquecendo por baixo ali a questão da área da caatinga, rebaixando algumas plantas. Como? É muito comum você chegar nas épocas que determinada planta adequada ao consumo animal, o animal não alcança por ela ser muito alta. O que é que a gente faz? A gente vem e faz um corte que estimula a brotação lateral mais baixa. O animal começa a ter mais acesso as forragens, as plantas nativas. Então, são diversas condições, estou falando só de pecuária. Eu consigo também trabalhar aquela questão de cobertura morta, pegar os restos culturais e deixar, ela protege o solo da luz solar. Lembrem, pessoal, que às vezes você chega no meio de outubro, você chega na Caatinga, tem uma coivara, quando você puxa, está o solo molhado, tudo seco e o solo molhado. Por que aquele solo está molhado? Porque o sol não bateu diretamente no solo. Se acontece isso no meio da Caatinga, onde eu não consigo, por que eu não faço essa mesma, eu não adapto essa tecnologia para minha planta, onde eu quero que segure mais água, no pé da minha planta? Aí eu coloco a cobertura morta, seguro mais água.
O Senar, a engenharia agrônoma, tem desenvolvido projetos de capacitação para a sobrevivência do homem do campo na Caatinga, de qual forma?
Marcondes, a gente vem trabalhando muito pesado nessa questão da capacitação, em orientar o produtor como manejar melhor o seu solo, evitando desertificação, como você trabalhar reservas estratégicas que você mantenha a produção de pecuária na Caatinga de melhor forma possível. Recuperação de nascentes, a gente faz para melhorar essa condição. Se você às vezes tem a sua nascente na propriedade e fica sempre pensando em furar um poço, e isso às vezes você tem. Principalmente a gente acontece aqui em Campo Formoso, na região da Grota. A gente tem um exemplo bem clássico, ali perto de Tuiutiba, Dona Rosa e seu Ataíde, que eles queriam sempre furar poço, isso e aquilo. A gente recuperou uma nascente na propriedade deles, hoje eles fazem todo o projeto. Toda dessa dessedentação animal, irrigação de capineira, às vezes produção de milho, tudo oriundo da nascente. Olha que negócio, que a gente sempre fica imaginando que isso acontece em outras regiões, acontece aqui na região da gente. Então, vem se trabalhar tanto a capacitação como a assistência técnica, uma cultura que a gente é muito adaptada à região da gente, dos períodos de estiagem, o abacaxi de sequeiro. A gente, você vê o Senar, hoje tem uma turma com 30 produtores de abacaxi recebendo assistência técnica de um engenheiro agrônomo, trabalhando uma cultura que é adequada às baixas pluviosidades. Para quem não conhece a pluviosidade, são as chuvas, né? Então, o Senar vem trabalhando juntamente com o sindicato do produtor rural, vem trabalhando, vem desenvolvendo ações, capacitações e assistência técnica, junto com o município parceiro. A gente tem um programa com o município de Campo Formoso, que são 6 municípios na Bahia, e Campo Formoso está dentro dele, com ações robustas de assistência técnica e capacitação, juntamente com o Senar e a Secretaria de Agricultura de Campo Formoso, na pessoa que sempre segura, o Sindicato do Produtor Rural, com o João Barreto. E a gente está trabalhando justamente dioturnamente, em conjunto, Senar, sindicato, prefeituras, a gente tudo trabalhando para desenvolver e capacitar da melhor maneira possível o produtor rural.